Oi, gente, o Precisamos Conversar está começando já já e nós vamos ter a convidada Cris Phoebe, uma super jornalista especializada em violência contra as mulheres. A gente vai debater sobre os casos de abuso contra as meninas cantoras de Petrópolis e sobre um projeto de lei que tira o direito automático da herança das viúvas. Não sai daí. Olá a todos, o Precisamos Conversar está entrando no ar agora, sejam muito bem-vindas. O nosso programa vai ao ar todas as terças às 19 horas aqui no ICL. Eu sou a Juliana Baroni e estou aqui com minhas companheiras de bancada. Mas antes, quero apresentar a nossa convidada de hoje, a jornalista e escritora Cris Phoebe.
Viva!
Olha, que prazer ter você aqui. Desde o começo desse programa, a gente fala muito sobre assuntos que são temas de estudo e de investigação da crise. Então, ter você aqui é uma honra e um prazer. Obrigada pela presença.
Obrigada a vocês pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Admiro cada uma em seu trabalho e assisto, sou espectadora de vocês. Acho que o programa está lindo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Olha, nós estamos muito chique. Agora vamos lá apresentar as minhas colegas. Seja tão cansados de conhecer, mas não custa nada, né? Lembrar vocês que nós temos aqui na bancada Sara Zara! Nossa
Sarita!
Nossa, todas as redes! Hoje, e perão. Pré-candidata a deputada. É federal, sim, minha
federal.
Gente!
Federal!
Olha, hoje ela tá ruiva.
Estou de Pereirão.
E de Pereirão. Que é um look maravilhoso.
Homenagem,
Miriam
Cabral.
Temos também a nossa querida, maravilhosa escritora que não para de trabalhar, Márcia Tiburi.
Aê, Marcita!
Escreveu mais quantos livros essa semana? Vamos descobrir ao longo do programa.
Escreveu até no pão de prata. Ela.
E também temos a nossa musa inspiradora, que graças a Deus voltou da turnê pela América Latina, Açucena!
Maravilhosa!
E além de musa, compositora, maravilhosa, ainda é historiadora, tá, meu bem? Então
é
quer
bom
dizer.
Estar aqui com
desculpa,
sendo mimada assim, né, mesmo? A gente sai com a
autoestima alguma coisa. Lá em cima. Então, olha lá, você também vai poder assistir. Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Gente, a Cris é uma jornalista que escolheu uma área para se dedicar, a cobertura de violência contra mulheres e meninas. E para quem não sabe, Cris Phoebe é filha de Lilian Witt Phoebe, uma grande jornalista de economia, que foi uma das primeiras mulheres a ocupar um espaço de destaque nos telejornais da TV Globo. Para esquentar nosso debate aqui, eu queria saber, Cris, como é que foi, sendo filha de quem você é, a sua escolha profissional?
Pra começar leve, né, gente? Porque
começar quando, leve! Quando... O programa é muito leve, vocês vão ver.
Quando eu venho, eu trago assuntos difíceis. Ju, foi meio natural pra mim, eu sempre falo isso, né? Eu sou filha não só de Lilian Witt Phoebe, mas de Alexandre Gambirazzi, que é um jornalista, agora já tá aposentado, mas de redação de papel. Ele trabalhou muitos anos na Folha de São Paulo, no Estadão, na Gazeta Mercantil também, que também tinha foco em economia. E vendo a minha mãe transitar e quebrar muita pedra, enfim, quem não conhece, foi a primeira âncora da TV brasileira, minha mãe fez história no telejornalismo, especialmente, enquanto eu era uma criança. Então, o meu jeito de conviver com a minha mãe, especialmente, com o meu pai também, era ir à redação. Então, eu sou bicho de redação, foi muito natural para mim, eu nunca pensei muito sobre isso, eu até fiz cinema também, falei, de repente cinema era uma paixão, eu falei, de repente eu consigo escapar, porém não consegui. E acho que fugi do vídeo muito tempo, porque parece que dizem, não sei.
Gente,
eu
parece
lembro,
muito.
Não, agora
se
que falou,
é
eu não sabia que ela era filha da Lilian.
Você
sabe. Assim, uau.
Não. Gente, é muito parecida.
E um dos primeiros memes do Brasil também foi sua mãe, né?
Ah, não, minha mãe, eu digo, memes. Fez história.
Ah, conta,
me
lembra.
Você não lembra lá da reportagem?
Do Viagra,
fez, contando,
do Viagra, é.
É, da senhorinha e do senhorzinho.
Agora veio tudo, né?
Veio tudo.
É. Não, é. Ela teve um acesso de riso e ela era uma mulher, uma âncora, né, gente? Muito séria. Muito séria. Não tinha espaço pra descontração.
É por isso que vira
nenhuma,
meme, né?
Porque e ela começou a rir, foi ótimo.
E ela teve um acesso de riso ao vivo, foi maravilhoso. Foi.
Um dos primeiros memes, né, que a gente teve.
Foi porque a minha mãe, ao sair da TV Globo, onde ela apresentou o jornal da Globo e o Jornal Nacional, ela começou a desbravar a internet. No início dos anos 2000, ela fez telejornais na internet. Esse foi um acesso de riso num jornal de internet. Naquele momento, ela também estava se deixando quebrar um pouquinho mais. E aí eu digo que minha mãe, que entrevistou a Zélia numa entrevista histórica, a Zélia Cardoso de Mello, na época do Plano Collor.
Uau.
Minha mãe, que foi a primeira âncora do Jornal Nacional, mulher. Minha mãe ficou conhecida também pelo ataque de riso que ela... Então, assim, é inescapável esse assunto.
Igual a Renata Sorrá, né? A Nazaré. Tem uma carreira incrível,
tem uma carreira impecável. As pessoas vão lembrar dela por causa de um meme.
E é disso
cruel.
Que querem falar. As pessoas querem falar disso, querem entender. Mas ela sabia da notícia? Por que que ela teve aquela... E ela conta isso. Então, bastidores. Ela conta que o jornal estava acabando. E o então editor dela, que era o Ricardo Mello, com quem depois eu até trabalhei na Folha, passou um papel, é isso, não tava no TP, ele passou um papel pra ela ler a última notícia, ela começou a ler e a entender
preparada.
A história de um casal de idosos que foi apreendido no aeroporto com várias pílulas de êxtase, e aí foram perguntar, acho que pra mulher, sobre se ela sabia que o cara tava levando isso, e a mulher falou, eu vi, mas eu pensei que era Viagra.
É, nossa.
E aí ela começa a se descontrolar e fala tchau assim, descontrolada.
Ela nem conseguiu falar tchau direito, né?
Ela fica rodando.
Mas tem
muito
a ver com deixar de ser ícone, né? Porque todo mundo que aparece numa tela vira ícone, entre aspas, né? Vira uma coisa assim que parece que é não humana, e a pessoa se humaniza através desse
é
tipo
lindo,
de coisa que qualquer um faria, né?
Aí virou tipo, outro tipo de ícone, dois ícones.
Ainda mais há 20, 30 anos, que o telejornalismo era muito duro.
Muito
e
formal.
E não tinha rede social quebrando as pessoas como é hoje, né? Hoje a gente meio que vê todo mundo na, muitas aspas, vida real. É diferente, né? As pessoas
ou pelo
se
menos
deixam
uma
quebrar.
Tentativa de ser um pouco mais próximo do público, que a internet trouxe isso, né? Mas eu queria saber, a gente soube da sua escolha profissional, e vocês, meninas, como é que vocês chegaram até a profissão que vocês têm hoje? Somos mulheres muito diferentes, né? Quer começar, Sucena?
Nossa, eu vim para estudar em São Paulo aos 19 anos. Meu pai queria que eu fizesse medicina, como uma família de classe média do sertão da Bahia, ou medicina ou direito para ascensão social sempre, né? E aí resolvi fazer história, quase fui deserdada. E na história eu entrei na USP, na FEFELESC, fiquei apaixonada pelo curso e foi uma experiência profundamente importante na minha vida, assim. Primeiro que eu sou das letras, da poesia, e existe um pedido dos professores de uma busca pela erudição literária quando você entra na faculdade de história, porque somos historiadores, essa busca pelo documento, que é o que o jornalista faz também, e, enfim. Mas uma coisa que fudeu tudo. O Rafa, meu amigo, que até hoje toca comigo, meu produtor musical hoje, resolveu levar um violão.
Você tá brincando que ele tava lá
ele
desde
tava,
sempre?
Ele tava desde sempre. O Rafa fez história. O Rafa é um excelente historiador, já tinha carreira acadêmica encaminhada.
Povo de humano.
Pois é, sobre a questão, a questão negra colonial. Ele era um super historiador. Eu também já tinha uma carreira acadêmica encaminhada. Ou ia pra Sorbonne ou pra Coimbra. Então,
nossa,
eu tava estudando já fazer. E aí, carreira encaminhada, de repente vem a música e fala assim: ó, ou eu ou ela. ou a música ou a história. Eu falei,
mas você pensava em dar aula, sala de aula? Isso
eu amava
tudo,
o ofício
pesquisa?
Da pesquisa, amava. E meus professores até hoje me respeitam muito, porque eu era uma boa aluna. Só que eu era uma aluna na faculdade, assim, que era do centro acadêmico. Então, eu ia para... Era atuante nas greves, eu era atuante nos movimentos estudantis, nas manifestações. Então, ao mesmo tempo que eu era boa na sala de aula. E aí, a gente fez os primeiros saraus. Vamos movimentar esse prédio, tá sem arte, tá sem... E resolvemos fazer os saraus, aí fudeu tudo.
Ou não, né? Graças a Deus aconteceu isso para nosso deleite. Vocês vão ver no final do programa. E você, Márcia?
Ah,
como
eu
é
vou...
que você chegou a ser... Porque a Márcia,
não,
falou,
uma longa...
olha,
é muita
filósofa,
história, gente.
Não era uma coisa muito bem vista para mulheres. Não era um ambiente muito feminino,
não, nem
né?
Para mulheres, nem para ninguém.
Nem para ninguém.
Pra nada, ninguém. Não tinha ninguém. Era tudo mato. Mas era tudo mato mesmo. Imagina, gente, final dos anos 80 que eu fiz faculdade. Anos 90 eu fiz mestrado, doutorado, ainda fiz faculdade de artes.
a filosofia, que foi o meu desvio, porque eu deveria ter sido artista, apesar de tudo.
Mas você é.
Não, então, aí depois de décadas, eu deixei a vida acadêmica. E aí, porque eu saí do Brasil, quer dizer, eu ainda dei aula fora do Brasil, né, vários anos, só que eu voltei a ser artista, né, então isso é uma, é como se eu tivesse redesenhado a minha carreira agora, mas tem uma coisa que eu acho que é...
destino inexorável.
Vai. É, tem isso, mas tem um...
Fugiu e voltou.
É, exatamente, você dá muita volta, mas tem uma coisa que sempre me deixou em pé, embora seja uma corda bamba, que é o texto. Então, quando tudo quebrou, quando tudo acabou, quando tudo era destruição e fogo e tragédia, catástrofe, eu seguia escrevendo os meus livros. Por isso, Sara, quando você brinca comigo...
70 livros
dos 200 e não sei quantos livros, sei lá quantos, eu nunca contei. Eu sei que...
Você não contou, não?
Nunca contou, mas que deboche é esse?
Eu nunca contei. Eu nunca contei quantos livros eu escrevi na vida.
Ah, mas você vai contar.
Mas eu...
Como é que vem?
Eu sei exatamente quantas peças, quantas novelas e quantos filmes eu fiz.
Então, eu não contei. Mas eu sei que em todos os piores momentos, eu olhava e não sobrou nada. Tinha sobrado... o livro que eu estava escrevendo.
Ai, que bonito.
E o fato de que eu já tinha escrito outros livros e que se eu pudesse continuar escrevendo, então eu moro na coisa que eu estou escrevendo, eu estou sempre lá. Nesse momento, por exemplo, acabei um livro, né? Que demorou 8 anos para eu terminar.
Imagina esse livro.
E aí agora é o livro.
Vai ter tudo lá nele.
É o livro do período que entre 2018, quando eu saí do Brasil, e o retorno.
É uma vingança, né? Esse livro.
Esse livro vai sair, acho que esse ano. E aí, então, agora eu tô ciscando os outros pra ver onde que eu me jogo, porque eu tô me sentindo como se eu estivesse flutuando fora da minha... Tô no abismo, a corda bamba tá lá e eu tô meio no abismo nesse momento.
Tinha que fazer um ensaio sensual de massa no meio de um monte de livro.
Alô, Playboy!
No artístico!
Um dicionário nos peitinhos, assim. Tampando, tá bonito.
Você toparia? Você posaria nua? Não, essa não
eu
é uma
contei.
Pergunta séria.
Não, mas eu contei
é
isso.
Esse é outro programa.
Mas uma hora a gente vai contar isso, mas no livro esse, eu contei a minha história com a Playboy.
Você podia fazer um ensaio sensual.
Você tem uma história, depois eu quero saber.
Outro dia
e você,
conta.
Como é que foi a escolha? Bom, eu já sei que...
menina.
Nenhuma pergunta óbvia como essa que eu tô fazendo pra vem Sarah, com uma resposta óbvia da Sara, porque é uma mulher que passou... E passa por muitas coisas. Conta pra gente por onde você passou.
Não, eu não tive esse tempo, assim, de escolher. Tipo, eu quero ser tal coisa. Fui sendo que deu, entendeu? E que bom que deu que tô aqui.
Aê!
Né? Inclusive, eu acho que eu fui ao contrário, né? Acho que as pessoas se formam academicamente que praticam depois. Eu acho que eu fui pelo revés. Eu estou praticando com a vida primeiro e chegando nos lugares que a academia me levaria por outro meio, entendeu? Nada impede que um dia eu faça alguma coisa em relação a estudo, né?
Mas eu entendi assim... Ganhei um diploma de deputada, por exemplo.
Menino, mas assim, de repente... Eu já entendi que eu sou uma pessoa mais disléxica, tenho mais dificuldade nessa parte de tentar ler e tal. Aí eu fui aprendendo a me educar de outras formas, né? Porque antigamente eu tinha um pouco de... Até de vergonha de reconhecer que eu tenho dislexia e que eu não tenho formação acadêmica, enfim, né? Mas aí eu fui aprendendo que essa questão de você aprender não é somente sobre leitura. Tem várias formas de você se comunicar, claro, de se aprender evidente. E tal. Tanto que eu tô aqui. Ó, pra você ver, Márcia, minha colega.
Ensinando.
Você Paquita, a sucessoriadora.
Ela tá aqui, não é uma pessoa qualquer. Ela tá aqui ensinando e muito.
Muito.
Exato. Então valeu, né? Alguma coisa que eu escolhi em algum momento aí, valeu pra alguma coisa. Agora eu não sei o que é, não.
E eu vou falar rápido. Eu comecei... meu grande sonho era ser Paquita. Eu conquistei esse sonho. Comecei a trabalhar com 11 anos. E aí, quando... chegou a época de prestar vestibular, eu já era já tinha quase 10 anos de carreira. E aí, eu adorava literatura e resolvi prestar letras, porque eu pensava numa alternativa para a minha carreira. Eu falava, eu não vou fazer artes cênicas, porque vai que não dá certo isso aqui, eu tenho que ter um plano B. O meu plano B era ser professora de literatura.
Ai, que bonito.
Olha,
não é bonito? Ai, era meu plano
não,
B.
E é uma instrumentalização da profissão da atriz, né? Maravilhosa.
Não, mas Juliana sendo professora...
E depois eu fiz cinema, mas foi depois disso.
Se fosse professora, reunião de pais, isso é só pais, né? Ex-Paquita. Ex-Paquita. Fazendo a reunião de pais, mas só pais.
Aqui, seria uma coisa totalmente inédita, uma reunião aqui vão só pais na escola.
Só pais.
A minha professora de literatura...
uma professora brava, viu,
Márcia? A minha professora ensinando Carolina Maria de Jesus, pra dar um exemplo assim necessário, era Paquita. É, né? Divertido, né, de contar isso,
esse,
né?
Você
vai contar,
Carolina,
isso. O estudante lá vai contar isso. Imagina, é muito divertido.
Professor, o que é ser Paquita? Você fala, opa, boa noite, vamos lá. Olha, eu queria voltar agora ao assunto... A nossa convidada, que é o que interessa aqui hoje, minha gente. Ó, eu queria que você explicasse pra gente como é que você começou a se dar conta do machismo nas redações e o que é que você passou a entender sobre essa desigualdade de gênero. Em que momento da tua vida, da tua profissão, essa chavinha virou?
Estão com tempo?
Todo seu.
Sabe que eu demorei bastante. Eu demorei para me letrar no feminismo e demorei para me dar conta de que uma série de coisas que eu vinha vivenciando poderiam ser categorizadas como violências, machismos e tal. Eu demorei realmente muito tempo. Precisei de uma coisa assim muito forte, muito ilustrativa, que foi a história do João de Deus, da cobertura do caso João Teixeira de Faria. Que, enfim, vou tentar resumidamente contar, mas eu estava desde 2017, 18, eu tenho uma carreira que começou em 2004. Então, estava ali já com mais de 10 anos de carreira, eu fazia uma função no jornal O Globo de fechamento, que a gente chama, que é, enfim, basicamente preparar os textos para serem publicados, né? Tinha um cargo de confiança, como se diz, era editora adjunta da editoria que cobria direitos humanos, entre outros temas. Quando eu vi o post da Zahira, que é aquela bailarina holandesa, que foi a primeira a denunciar publicamente os estupros que ela tinha sofrido na casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, interior de Goiás, segue aberta, já falo sobre isso. E aí eu vi o post da Zahira, isso era agosto de 2018, contando que ela tinha sido estuprada não uma, mas duas vezes lá. E esse post, em inglês, foi compartilhado num grupo pequeno feminista do Facebook, do qual eu fazia parte, de brasileiras, chamado Gangue Rosa. Eu tava numa reunião, fazendo o que eu chamo de ronda, eu tava olhando a rede social, mas eu tava numa reunião do Globo, vendo o Facebook, vi esse post, e nos comentários já tinha uma coisa de uma mulher marcar a outra. Fulano, olha o que eu te falei. Eu falei, ih, fulano, olha o que eu te falei. Chamei a Helena Borges, uma repórter do Globo, que já tinha, não está mais no Globo, aliás, mas já tinha coberto casos de violência contra a mulher, e falei, vamos olhar para isso aqui, vamos investigar. E a Helena, em duas semanas, poucos dias, já tinha conseguido não só entrevistar a Zahira, que falava em on, como a gente disse, que era dando a cara para bater, como outras cinco mulheres. Ela reuniu seis mulheres que não se conheciam, contando a mesma história. E tinha o mesmo modus operandi. O João Teixeira de Faria fazia a mesma coisa, recebia suas fiéis, dizia que elas precisavam de um atendimento privativo e as violentava sexualmente num estado que depois a justiça reconheceu como vulnerável, uhum, abusando da fé dessas mulheres. E, para responder a sua pergunta, quando eu me dei conta do machismo na redação, de como esse problema era estrutural, com o perdão da palavra... foi quando eu achei que eu tivesse esse furaço na mão e fui começar a vender, como a gente diz, a oferecer para publicação, e me deparei com perguntas que são perguntas ali supostamente do jogo editorial, mas que eram perguntas feitas descredibilizando as mulheres que tinham passado por isso, como, mas elas não fizeram BO, elas falaram não, elas empurraram. E aí eu percebi que para responder essas perguntas e para conseguir publicar essas matérias, eu precisava me letrar também. E aí foi vendo as dificuldades dentro de uma redação para publicar o tema violência de gênero, violência contra a mulher, violência sexual, as dificuldades que a gente tem para entrevistar, para retratar essas mulheres com respeito, uhum, para fazer sem revitimizar, sem sensacionalismo, sem usar esse tema que é tão delicado e violento e que já gera tanta culpa, medo e vergonha nas mulheres que sofrem. Quando eu fui percebendo tudo isso, eu fui estudar. E aí... fui para defender a pauta, fui estudar e depois fui naturalmente fazendo disso a minha carreira. Mudou tudo, completamente. E eu era assim, recém-mãe de menino, recém-separada, com uma equipe ali naquele momento. Eu chefiava repórteres, mulheres mais jovens e mais letradas do que eu, que me empurravam também. Me empurravam porque elas queriam a pauta no jornal, me empurravam porque elas sabiam que aquilo era importante. E eu aprendi com elas e fui me letrar assim, no... fluxo da necessidade.
Olha que bonito isso. Ô, gente, a Cris Fibe foi fundamental para vocês que estão chegando aqui agora, na revelação dos crimes de João de Deus. Ela publicou esse livro aqui, com licença, Cris.
É seu.
Ó, João de Deus, O Abuso da Fé, e também criou a audiosérie Silenciadas, que fala, entre outras coisas, da dificuldade de emplacar na imprensa tradicional qualquer matéria que denuncie homens poderosos que cometem crimes e abusos. Gente, eu fico imaginando, ainda nos dias de hoje, por que é tão difícil denunciar um homem poderoso? Porque a Cris fez denúncias lá no Silenciadas, se vocês forem. Depois você explica para as pessoas como é que encontra essa série, que é de podcasts, né? É áudio-série. Áudio-série, exatamente. É, ela explica todo o processo. Ela foi responsável por investigação nos casos João de Deus, Samuel Klein, que a gente fala muitas vezes aqui, entre outros. Então, por que será que ainda é tão difícil você bater de frente ou denunciar esse tipo de crime?
Eu acho que você usou uma palavra importante, Ju, que é poderoso. É um crime de poder, intrinsecamente um crime de dominação, de reforço, né, de domínio sobre os corpos das mulheres. Eles partem em atmosferas menores ou maiores de homens poderosos que mandam ali naquele ambiente, seja no ambiente doméstico da comunidade, seja na casa de Dom Inácio de Loyola, as casas Bahia, que você citou, com a família Klein. Então, e aí, quanto maior o poder deste homem, e maior número, pode ser maior o número de vítimas, mais difícil fica denunciar. Quer dizer, a gente fica menor e mais acuada e com mais medo. E a gente vê, acompanhando depois os desdobramentos na justiça, que também a busca por justiça fica mais difícil. Então, eu falo para todas as mulheres que sofrem desse crime, é muito importante denunciar, porque um homem violento nunca, muito, muito raramente, falo isso com tranquilidade, vai cometer uma violência apenas contra uma menina ou mulher. Normalmente, eles cometem esses crimes contra mais de uma pessoa, então você estará protegendo outras mulheres se denunciar, sem dúvida. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser sincera, vai passar perrengue, é um périplo. Você é desacreditada na polícia, você tem que repetir diante de um juiz que vai debochar de você. Quer dizer, a gente tem leis no Brasil para proteger as mulheres, um monte. Mas a gente precisa de capacitação e respeito. O que falta? Então, por que é tão difícil? Eu acho que falta respeito às mulheres. Falta, basicamente, tratar a gente como ser humano. Porque quando, no jornalismo mesmo, você diferencia quem cobre direitos das mulheres como ativista, coloca numa caixa diferente, como se a gente não estivesse apenas cobrindo direitos humanos, você já está sutilmente demonstrando o seu machismo. Então, eu acho que a mulher ainda não é tratada, ainda é um subgrupo, sabe, Ju? E aí o subgrupo, ele vai ter mais dificuldade de conseguir justiça, ele vai ter mais dificuldade de estar retratado na literatura, no jornalismo. Então, eu acho que é difícil mesmo porque a gente está mudando tudo. A gente implodiu o sistema como ele era, não tem volta atrás. Então, ao mesmo tempo, gosto de falar esperançosamente que o fato de meu trabalho existir hoje e eu ser uma voz do tema que fala e não vai ser silenciada mais, disse não, me recuso, vou continuar fazendo este trabalho, isso é progresso. Isso a gente já mexeu em alguma coisa muito grande da estrutura. Só que tem resistência, tanto que a gente veio do Me Too ali nos anos 2018, daquela onda de denúncia, antes disso, meu primeiro assédio, as mulheres tomando coragem, falando umas com as outras, alguma punição veio e de repente a gente está agora imersa num contra-ataque absurdo, os homens, muitos, conseguindo empurrar os seus casos para prescrição, o próprio João Teixeira de Faria está em casa, em prisão domiciliar, a casa de Dom Inácio está aberta, a família Klein, punição zero, não aconteceu nada até agora, a não ser na Justiça do Trabalho, mesmo assim, as vítimas nunca obtiveram reparação para si. Bom, posso ficar citando, e para te responder sobre o Silenciadas, onde eu falo do caso Klein, do caso João de Deus, naturalmente, mas também falo de Márcio Smelen e de André de Camargo Aranha, que é o acusado pelo caso da Mari Ferrer, que foi absolvido. Eu falo desses casos no Silenciadas e de como eles foram tratados na imprensa. Então, eu entrevisto outros e outras jornalistas que, não por acaso, passaram por coisas muito parecidas com o que eu passei, de dificuldade de publicar, de ter que ir entendendo por que que isso não dá repercussão, enfim. O Silenciadas, ele foi lançado pela Audible, que é um aplicativo que você pode baixar para escutar, e pela revista Piauí. Então, se você for também pelo site da revista Piauí, você acha lá os seis, são seis episódios, cada um discutindo um desses casos. Quero muito que vocês ouçam, porque é um, não, um vale trabalho muito importante.
Eu vi. Essa é história do João de Deus, Márcia, muitos poderosos, não sei se vocês se lembram, se vocês viram, né, ouviram mais sobre esse assunto, tem série, tem livro, tem muita coisa que eu recomendo fortemente que você assista, porque eu conheço pessoas que juram que foram curadas, principalmente de câncer, duas pessoas que são do meu convívio, que foram até lá e foram curadas. E também muitos políticos, muita gente muito rica, homens em sua maioria, frequentavam a Badiânia. Então, Márcia, é difícil a gente... Você tem uma teoria muito importante sobre isso, compartilha aqui com a gente.
Então, tem uma coisa que acho que a gente pode colocar essa expressão aí na nossa conversa, né? De tantas que a gente tem nesse nosso programa, a gente realmente desmonta muito esse sistema, sabe, Cris? Eu acho que a gente pode falar em hegemonia masculina. E a hegemonia masculina, ela está em todas as instituições. Você ficou contando a tua história, e a gente sabe de outras coisas da tua história. E eu me lembro uma vez que eu fiz um concurso público para uma universidade, a USP. E um professor da filosofia da USP, que é um tipo zero à esquerda, menos, considerado um imbecil, ele falou, quando eu empatei com o primeiro colocado, isso há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, ele disse assim, essa mulher aqui nem pensar. E eu fiquei pensando, você também se tornou, em função da sua luta e do seu trabalho, como uma pessoa, uma jornalista, jornalistas e filósofos são meio parecidos, todos devem buscar a verdade. Isso não quer dizer que as pessoas façam isso, mas, digamos, seria a ética da nossa profissão. E aí, uma pessoa que coloca uma questão, como você colocou, esse problema que atinge em cheio as bases do sistema da hegemonia masculina, que é esse patriarcado institucional, esse machismo estrutural do dia a dia, você se torna uma pessoa muito perigosa, porque você desmonta o sistema da fé. O patriarcado, como ideologia, precisa da fé das pessoas. As pessoas precisam acreditar que existe homem, que existe mulher, que o gênero é assim, que isso é a natureza, que aquilo é o desnaturado e assim por diante. E aí, quando você pega um líder religioso, que o cara mexe com a fé mesmo, você falou que o cara, as mulheres foram o João de Deus, esse João das quantas mesmo?
Teixeira de Faria.
O Teixeira de Faria. Esse sujeito mexia com a fé das mulheres, colocando elas, abusando de vulneráveis, porque elas estavam ali de boa fé. Que nem a menina que foi atirada 40 metros, que foi lançada violentamente lá em Limeira.
Na Limeira,
40 metros. Na minha terra, ela confiou naqueles três homens. Que antes de atirarem ela de 40 metros, né? Pode ser inconsciente, pode ser isso, pode ser aquilo. Antes, jogaram três homens com a corda. Eles jogaram sem a corda, que é o básico para o rope jumping, né?
Não, e nesse caso específico, a gente não vai entrar muito nesse assunto hoje, mas o que aconteceu foi terrível, aquela tragédia. Ninguém viu que ela estava sem corda, mas tem a filmagem de vários ângulos. Então, que mundo é esse que a gente está vivendo, em que o real não é tão importante? O importante era todo mundo filmar e mostrar o salto para depois postar e tal.
Totalmente.
E ninguém viu que ela... tanta gente ali ao redor. E aquela empresa não tinha autorização para funcionar. E o pior, Sara, de tudo. Pior de tudo, se é que dá para piorar. A violência, que é um corpo morto, continuou sofrendo com os comentários...
absurdos.
De necrofilia... No Instagram, dizendo, Alice, eu não vou reproduzir não, tá? Mas assim, julgando aquele corpo de aquela mulher desejável depois da morte, Sara.
Eu tava falando com uma amiga ontem, falei, cara, a gente como mulher não tá protegida nem depois que vira um cadáver. Porque, querendo ou não, é um cadáver que merece respeito também, dignidade, né?
E as do João de Deus eram doentes. Pessoas que estavam lá também desesperadas.
Ninguém foi aí pra Badiânia por curiosidade, não. Sim. Eram pessoas que estavam em sofrimento extremo.
Necessidade,
físico,
né?
E emocional. ou perderam pessoas de forma trágica, ou tinham doenças gravíssimas, porque ninguém ia ali só para, ah, deixa eu ver qual é.
Mas
não,
então, era, o que a gente tá, sensíveis. A gente está falando desses abusos da fé das pessoas. É. São diversos níveis de abuso da fé das pessoas. As pessoas devem acreditar em algo, e quando elas acreditam em algo, elas são, então, abusadas. É todo um sistema ideológico e de abuso que envolve também a crença que as pessoas têm no funcionamento do próprio sistema.
Que acaba deixando a gente num estado de alerta constante, né?
Nossa, isso é muito difícil.
No caso dele, me parece que existe uma, um fechamento, um círculo completo das estruturas de poder, né? Que, quando você fala de um caso de um grande empresário, existe um poder econômico e político muito presente nele, parece que é econômico, político e eclesial. É, e então... E além de um cara que se autodenomina filho de Deus, né? Não sou qualquer João. Uhum. Eu sou João de Deus. Uhum. Então, quando você pega... É muito cruel, de fato, porque não é só usar... É muito poder, gente. É muito poder que aquele cara tinha.
Sempre desconfie. Muito poder centralizado
numa pessoa. É muito poder. Eu tô aqui brisando e eu quero ler, viu? Eu vou...
Não, eu também quero ler, um assunto que sempre me interessou.
O abuso da fé.
Até porque, quando meu pai foi diagnosticado com câncer, a primeira coisa que as pessoas... Ele tava em tratamento oncológico, tudo certinho, mas todo mundo me dizia, ai, leva seu pai lá. Gente, com muita esperança. Entendeu?
E todo mundo, falando em esperança, todo mundo espera, talvez de um político, talvez de um Elon Musk, talvez de um... Mas geralmente a gente não... Claro, é um ser humano, né? É falível. Mas existe aquela aura de sacralidade.
Homem santo. Ele se dizia, justamente. Se expunha e as pessoas o viam como um homem santo. E o clima em Abadiânia, ele favorecia essa vulnerabilidade, essa crença. Porque você chegava lá, você era obrigado a vestir branco, você era obrigado a ficar quieta se acontecesse alguma coisa fora da sua expectativa. Tinha aquela música sacra tocando, aquelas imagens sacras, e todo mundo lá levando a sua fé naquele clima. Então, tem uma atmosfera também coletiva que intimida uma mulher que é abusada numa sala privativa e que vai sair falando e vai achar eu sou a única.
Ô Cris, elas chegavam até... elas chegavam, mas também a desconfiar se elas... Delas mesmas, no caso de...
Sim.
Será que faz parte do rito? Será que é isso? Será que não é essa? Existe essa...
Muito, muito. Isso é constante. Eu acho que não só no caso do João de Deus, mas aqui tem essa particularidade que ele dizia que era pro tratamento. Então, ele falava que estava limpando o chakra, que tinha que fazer aquilo. Então, a mulher também saía confundida...
Claro.
Por ele, sobre o que ele estava fazendo, que era, de fato, uma coisa espiritual, uma limpeza, uma para cura. Então, por exemplo, várias das mulheres que foram estupradas por ele tinham problemas no útero, ou no sistema reprodutivo, ou nas mamas. E ele usava isso...
Que horror.
Para dizer, para estuprar, dizendo que estava tratando. Então, isso confunde muito. E também confunde o homem ser um santo. Você tava ali, você fala, não, gente, as mulheres falam, as vítimas falavam isso pra mim. Você fala, gente, esse homem, ele faz tudo certo, todo mundo celebrando ele o tempo todo, eu que sou a maluca.
Eu que tô vendo coisa onde não tem. Imagina, um homem santo, ele não vê sexo, ele tá passando a mão no meu peito como um médico. Exatamente. Não como uma... Não como um homem, entendeu?
Tem um detalhe também que eu acho bem interessante da gente colocar nesse processo de fazer analogias que explicam a situação, né? Que é... essas mulheres, então, se elas fossem contar isso, ninguém ia acreditar. E a jornalista que também escreve, investiga e escreve, também ela é desmentida. Então, tem o sistema do desmentido automático no processo do jogo patriarcal. As mulheres são sempre desacreditadas, porque não é possível. Não é possível porque ou ele é pai, ou ele é tio, ou ele é irmão, ou ele é um cara bacana,
ele é um
ou ele é um pastor, ou ele é um homem
você,
santo,
Sarah.
E assim por diante. Porque... Ou ele é um poderoso. Pronto.
No teu meio evangélico, você hoje não é mais evangélica, mas com certeza você sabe de histórias
Sim,
desse tipo também.
Nossa, e Cris estava falando e eu estava aqui pensando, né? Como que seria, né, importante ter esse núcleo de mulheres ativistas em todos os ramos, inclusive nas funções religiosas, porque dentro da igreja evangélica, que eu digo que é o meu campo de conhecimento, acontece muito abuso, acontece muito estupro e a pessoa se valida na divindade. Então, um pastor que ele é conectado com Deus, que ele tem aquela conexão espiritual, né? Que eles colocam o Espírito Santo no meio, porque acho que tem aquele, as pessoas têm um temor muito grande quando se fala do Espírito Santo. E aí tem uma questão de, na igreja evangélica, de dizer sobre revelação, que Deus me falou para falar para você. Quando um pastor, por exemplo, fala que tem esse dom, ele adquire um respeito absoluto e absurdo. Eu lembro que quando a gente era criança, a gente não podia ter televisão em casa, né? Então a gente fugia pra casa das pessoas pra assistir. E aí eu e meu irmão pra assistir. E na casa do moço que a gente ia lá, que era até um parente nosso, ele era pastor de uma igreja profética, inclusive, que era igreja profética tal. Então, tipo assim, tudo lá era relacionado à profecia. Se você fosse vestir essa blusa aqui, é Deus me falou que você vinha com essa roupa. Sempre tinha uma validação de que a pessoa tava em contato direto com Deus, e isso validava muito mesmo a palavra dela. E esse moço, pra gente assistir televisão na hora das Chiquititas, ele desligava a TV e a gente sabia que tinha que sentar no colo dele, senão ele não ligava de volta. E eu lembro que ele tinha esse dedo cortado, ele tinha esse dedo aqui amputado, e esse dedo que ele ficava roçando assim, debaixo da minha saia, da minha irmã e tal. Nossa, e o meu irmão, ele fazia ele ir mais cedo assistir televisão. Eu e minha irmã tinha que chegar lá mais ou menos 7 horas pra assistir. Meu irmão tinha que ir às 4. E ficava lá das 4 até às 7 pra assistir TV ou fazer não sei o quê, que até hoje ele não conta o que ele fazia lá. Mas ninguém podia desconfiar nada, porque ele era um pastor. E a minha irmã foi a primeira a entender isso e contou para meu pai. E nesse ambiente religioso, as pessoas... Criança não mente, mas criança mente. Sabe? Tipo assim, a criança não mente. Mas ninguém, quando ela
pode omitir.
É o desmentir. Não é mentira, é o demônio. É. Então falaram que minha irmã estava endemoniada. E meu pai falou, se você não quer... se você não é para ir, já falei para não ir. Não, desobedece, então não vai. Ela parou de ir. Como eu queria assistir a novela até o final, eu continuei indo e tranquilamente. Mas a gente era visto como endemoniado, se fosse falar alguma coisa, né? Então imagina se tivesse uma Cris cristã nessa época, poder ir pegando essas pessoas em evidência. Totalmente. E colocando em evidência mesmo, né?
É
pegando
por isso que eu fico pensando que, assim, não foi uma coisa planejada, mas quando cai um caso desse na tua mão, essa violência contra a mulher acabou virando não só uma profissão, mas uma bandeira pra você, né?
Tem essa coisa que a gente está conversando aqui, cada uma vai lembrando de uma coisa. Primeiro não dá para desver. E depois começou a acontecer isso comigo. Isso que aconteceu agora, a gente ouviu e sinto muito, que coisa horrível.
Ele já morreu também.
Ainda bem, não, vai não, com mas, Deus. Mas tem uma coisa que é a descredibilização, tá em muitas das histórias. Então, a gente se preocupa muito, até como mães, tipo, né? O que a gente pode fazer para proteger os nossos filhos? Depois a gente vai falar da história do coral, que passa muito por aí, né? Como fazer? Você tá confiando no professor, no maestro, no pastor? Como proteger essas crianças? E já tem um passo fundamental que é, bom, acredita no que as crianças disserem. Porque as crianças, se elas tiverem ferramentas para saber que aquilo tá errado, que aquilo é abuso, e elas te contarem, é fundamental acreditar e acolher.
Mas, Cris, eu acho que tem uma coisa muito grave. Essa sociedade não acha que isso é um problema.
Não acha grave.
Esse pai, essa mãe que promovem o desmentido, acham que é tranquilo estuprar os próprios filhos. É disso que a gente tá falando.
Aliás, porque muitas das vezes esse abuso, o estupro, acontece dentro de casa, né? Ou alguém próximo, ou alguém numa situação que é de confiabilidade total da família, que é o caso que a gente vai contar para vocês agora. A última grande reportagem da Cris denuncia o maestro e professor Marco Aurélio Xavier, responsável pelas meninas cantoras de Petrópolis, que tinham idade entre 9 e 15 anos. Para a revista Piauí, você ouviu 17 ex-integrantes do coral e todas elas relataram abusos sexuais e assédio moral. O mais louco dessa história, gente, era a imagem que essas meninas passavam. Todo mundo as via como anjos, meninas muito bem educadas, que se apresentavam em muitos programas de TV, na Xuxa, inclusive, onde eu trabalhei durante 5 anos. Então, assim, eu vi essas meninas chegando ali, todas, assim, muito educadas, todas perfiladas, até o passo era cadenciado, elas estavam sempre muito... com o seu sapatinho de boneca, com a meia calça branca, uma roupa muito, muito bem passada, era tudo muito em ordem, sabe? Mas por trás disso tudo, havia muita humilhação, medo, enfim. Conta essa história pra gente, Cris.
essa história, eu acho que ela conta tanta coisa, não é só sobre o coral, é uma história que também chegou a mim, pelo fato de eu já cobrir esses assuntos, foi uma mulher que me procurou, até foi no lançamento do livro do João de Deus, quer dizer, ela começa a falar comigo em 2022, e vem me contar, Cris, eu passei por uma coisa, eu queria entender, Carla Magno, o nome dela, tô falando porque ela tá falando em ON na Piauí. E ela queria entender o que ela tinha passado, ela sabia o nome daquela violência, mas depois de 20 anos de ter sofrido a violência, muito difícil falar, muito medo de retaliação. O maestro Marco Aurélio Xavier já encerrou o coral em 2016, mas é vivo, mora em Petrópolis, tem ali a sua reputação, o seu prestígio na cidade. Muito medo uma mulher falar contra ele, que não vão acreditar em mim, vão me descredibilizar. E o coral era um sonho realmente, Ju, isso que você falou, né, da perfeição, do vestidinho, dos sapatinhos de verniz, era um sonho pertencer àquele coral, era um sonho. Então, se você denunciasse o maestro que criou e ficou à frente do coral durante 40 anos, você era tipo defenestrada da sociedade. Estar ali era um símbolo de status, você fazia parte de um grupo, imagina você, menina, esse coral tinha meninas de 9 a, no máximo, 15 anos nessa época. Quando você fazia 15, você ficava grande demais. E aí, essas meninas podiam faltar à escola para viajar meio sem aviso. Eles ligavam de noite, falavam, amanhã a gente vai fazer, sei lá, o programa da Ana Maria Braga, o programa do Raul Gil. Elas estavam nas televisões, nos filmes, nos videoclipes, participando, gravando. Elas gravaram o disco de Natal da Simone, 25 de dezembro, lançado em 95, vendeu 3 milhões de cópias em português. Então, o Então é Natal, que a gente escuta todo ano, é com as vozes das meninas cantoras de Petrópolis, que, aliás, não receberam um centavo para vocês ouvirem essa gravação até hoje. Não, nunca receberam um centavo.
Receberam só o cachê ali, que devia ser um nada.
Não, nada mesmo. Não, zero, zero.
Não, zero, não foi zero, zero?
Zero, zero, zero. Elas nunca viram.
E é tudo para ele?
Tudo, tudo. Então, os abusos...
E elas estavam ali só pelo prestígio, inclusive, mesmo.
Elas estavam ali porque elas, era o pertencimento dela. Eram crianças e pré-adolescentes, parte de um grupo que as alçava um status que levava as famílias em Petrópolis a se reunir para assistir aos programas delas. Se reunir no Natal para ver as meninas cantando. Elas eram parte do quê? Das escolhidas.
Era
de um
prestígio,
grupo seleto,
né? Recebia em prestígio.
Muito prestígio. Além da música que elas, em geral, quase todas amavam. Elas também estavam lá pelo canto e pelo que elas estavam aprendendo de música. E aí, bom, lá em 2022, a Carla me procura. Eu, como faço sempre, nunca pressiono uma vítima por furo nenhum. É o tempo delas, é quando elas estiverem prontas. E aí eu falo também um pouco do que pode acontecer de retaliação, das dificuldades que podem haver no caminho. Ela volta a falar comigo 2 anos depois, já se articulando com outras meninas, entendendo que outras amigas daquele tempo também tinham sido abusadas. E, em final de 2024, eu vou para o primeiro encontro com 8 mulheres... que queriam cada uma contar uma história mais bizarra, estapafúrdia e violenta.
Mulheres que hoje têm mais de 40 anos, né?
Isso. Aí, durante a apuração, que durou 1 ano e meio, eu falei com mulheres de todas as gerações, de 76 aos anos 2010. Eu falei com mulheres de todas as gerações, porque eu queria entender, inclusive, como a coisa tinha evoluído. Bom, todas as mulheres que passaram por lá, apesar de que uma das entrevistas que eu fiz foi com uma mulher que foi expulsa do coral, uma das poucas mulheres pretas que passaram pelo coral, acabou sendo expulsa, mas disse, tenho muito amor pelo maestro ainda, elas todas têm esses sentimentos dúbios, era uma figura paternal também, que ensinou um monte de coisa para elas, e que criou esse manto de silêncio, como João de Deus criou em Abadiânia, um manto de silêncio. Ele chamava o coral de OVNI, dizia que nada que acontecia lá podia sair de lá. Diz que ele tinha uma plaquinha que dizia, mãe, desculpa o trocadilho, tá gente, é dele, né, meu? Mãe, traço, tenha distância, mãe, tenha distância, que não era pra contar nada pras mães.
Gente, deixa eu explicar pra vocês, anos 80, 90, as crianças, os pais davam uma autorização para as crianças viajarem trabalhando, só sob os cuidados do maestro e das pessoas que saíram assistentes do maestro. Aconteceu isso com a gente também, quando a gente era paquita. Hoje em dia, isso seria impensável, mas na época isso era bastante comum. E as mães realmente... A Marlene também dizia que muita mãe junta atrapalha. Que, né, mas era uma maneira também que ele via o maestro de ter o poder total sobre a vida e os corpos dessas meninas sem que ninguém nem desconfiasse das coisas que aconteciam ali, né?
Exatamente. E nem elas conseguiam sempre dar os nomes às violências que estavam acontecendo ali. Porque uma parte eram as humilhações, que ele chamava de rigidez, chamava de educação, disciplina, e colocava nessa caixa, que hoje a gente sabe que nomes que tem, porque elas eram humilhadas. Algumas faziam xixi na calça ou na saia.
Um sádico esse cara.
Ir ao banheiro, ele não deixava. É, sabe? Então, muitas histórias de humilhação. E aí também, desde muito pequenininhas, o que a gente hoje na lei é estupro de vulnerável, porque nenhuma menina ou menino menor de 14 anos tem, pela lei brasileira, a capacidade de consentir a um ato sexual. Então, tudo o que acontecer com menores de 14 anos de ato libidinoso é crime. E elas não sabiam direito o nome. E a própria Carla conta, quando ela vai contando das violências que escalonaram, ela diz, eu só soube o nome daquela violência sexual, eu só soube que estava errado o que ele estava fazendo, porque um dia ela foi chamada por ele para o quarto de hotel, porque daí, entre as viagens, ele se aproveitava das meninas nas viagens de ônibus, segundo os relatos delas, nas viagens de ônibus, na calada da noite, e depois nos hotéis, e depois dando carona, enfim. Aí vocês vão ler lá na Piauí, eu conto tudo em detalhes. A Carlinha passou por isso num quarto de hotel, ele a chamou pra ficar com ela num quarto de hotel. Ele sempre colocava tudo na caixa do carinho, né? Muita proximidade, muito carinho. E aí, uma mãe que acompanhava o grupo, assim, como assistente pra ajudar, bateu na porta. E o maestro, segundo o relato da Carla, mandou que ela se escondesse no armário. Ela tinha por volta de 12 anos.
Meu Deus!
Quando ela vai se esconder no armário, ela fala, mas então não podia? Tava errado? E aí ela opta por continuar no coral até o fim, porque era a vida dela aquilo. Mas ela nunca mais olha pra cara, ela desafia de alguma forma, ela nunca mais fala com o maestro, nunca mais dirige a palavra a ele. Então ela viaja, ela se apresenta sem trocar uma palavra com o maestro.
Meu Deus, imagina a dor, porque você reprimiu uma coisa, e aí ela tava confusa, não conseguiu se expressar, em algum lugar do corpo dela isso ficou, e é muito comum em vítimas de abuso o bloqueio total das lembranças, não é, Cris?
Muito, e isso é outro ponto importante, que aí ela precisa, imagina, ela precisa de mais de 20 anos para elaborar, para tratar, para conseguir, imagina você falar com uma jornalista sobre uma violência que você sofreu, uma coisa dificílima, né, de fazer. E o que aconteceu com a matéria, e eu esperava isso um pouco, mas não do jeito que foi, o que aconteceu com a publicação da reportagem da Piauí, que foi no dia 2 de junho desse ano, nesse mês, tá nas bancas para quem quiser comprar e ler tudo. O que aconteceu foi que destampamos o bueiro, né? O que aconteceu, e eu falava isso pra elas.
A mesma
caso,
coisa que aconteceu no caso João de Deus,
que
né?
Também tinha 40 anos.
Muita
também
coisa
foi uma
vai
casa.
Sair
foram
lá.
Mais de 200 mulheres que...
300. 320 só as que foram até
fora as que não denunciaram, que devem ter mais. Esse número sempre é maior, né?
É, a prescrição, a subnotificação é estimada em 10%. Então, tem promotores do caso que estimam em milhares de vítimas, no caso do João Teixeira de Faria. No caso aqui, acabamos de destampar, ainda está acontecendo, destampamos o bueiro do coral, das histórias do coral. Quando a matéria foi publicada, apareceram pessoas, muitas, muitas mulheres, também de todas as gerações, querendo falar comigo. Uma que já me contou, aí eu ainda vou publicar outras histórias sobre isso, mas me contou que foi a primeira a denunciar em 1976, 77. Ela é da primeira turma de 76.
Então ele já fazia, ele devia ter uns 20 anos
então, essa
na
denúncia,
época, nem
existe,
ele fundou com
24. Existe essa denúncia. Escrita?
Não, ela foi na escola.
Ah,
o pai dela foi na escola, era um colégio de freiras.
Entendi.
E ela foi silenciada e expulsa do coral.
Mas meu Deus. As instituições, elas apoiam, né, gente? Eu me lembro quando a minha filha foi abusada junto com outras meninas no Oswaldo de Andrade, esse colégio, que a nota dela de, sei lá, nota de 7 a 9, 10 que ela tirava, passou pra zero e eu fui na escola, a própria coordenadora escondeu de mim o que estava acontecendo. Eles demitiram o professor, ficou tudo silenciado para sempre. A minha filha foi me contar o que tinha acontecido 2, 3 anos depois. E eu nunca entendi nada. E aí eu falei para ela assim, por que você não me falou? Eu ia matar esse cara. E ela me disse, Justamente por isso. É. Você ia matar o cara. Então, e até hoje, eu sei muito bem quem ele é, só que ele vive escondido. É aquele tipo de gente, quando o cara não é famoso, ele some. Você não consegue achar um rastro do sujeito. Você não encontra, ele não tem rede social, ele é super quieto na dele. E esses caras tinham uma... Esses caras aí do poder, que a gente tá comentando, porque eu tô falando do pé rapado, né, gente? Eu tô falando do abusador pé rapado. Mas o abusador poderoso, ele tem isso, né, de ser a figura do pater potestas, né? O poder do pai, messiânico, professor, salvador, o cara que é, enfim, a menina, a própria abusada, se identifica com o agressor dela e fica ali nessa confusão sem saber se ele é bom, se ele é mau.
Porque é uma manipulação, né? É. Para uma criança, você vai, olha, vem aqui, você é especial para mim, né? Você é minha escolhida. E aí você vai e quando vê, acontece.
É muito difícil falar que você sofreu uma violência de um homem que é um modelo pra você, que cumpre um papel também de pai, de educador. É muito difícil. E aí o que aconteceu, eu falo de destampar o bueiro, é que dezenas de mulheres estão me procurando. Tem caso, por exemplo, de uma mãe que me procurou dizendo que a filha dela estava no trabalho, leu a matéria da Piauí e começou a ter uma crise, pediu para a mãe ir buscar, porque também desbloqueia trauma, coisas silenciadas. Algumas fontes já me disseram isso. Eu estava com tudo paradinho aqui, estava na gaveta. Aí você abriu a gaveta e agora elas têm que lidar com isso. É muito, muito triste.
E de novo, a importância, né, do que a gente já trouxe aqui, do caso da Gisele Pelicot, que é, de novo, a máxima, a vergonha tem que mudar de lado.
Exatamente.
Então, eu acho que é uma campanha que a gente precisa fazer sempre. Porque a vítima vai ter sempre vergonha. É um estágio de vulnerabilidade muito profundo.
E é o jogo do patriarcado. Culpabilizar as mulheres, inclusive nesse nível. Então, você fica com vergonha de um crime, de uma violência que foi cometida contra você, como se você fosse a culpada daquilo que fizeram com você.
Mas faz parte do jogo culpabilizar a menina. Mas, ah, é a roupa que você tava, ah, se sentou no seu caso, sentou no colo, foi lá pra ver o que, Chiquitita?
Chiquitita, essas danadas.
Você foi lá, a culpa não, é sua.
E tem um jogo que eu acho, um jogo desse lugar do sacro, e dessa, que a Sara até comentou, dessa transferência de responsabilidade ou de culpa que você passa pro demônio, não é? Não, o homem, ele repassa, ele transfere a culpa pro capeta, coitado do capeta. Ai, o capeta, coitado do cão, né, cara? O cão, enfim, tudo é culpa dele. E outra coisa é que a mulher como um objeto da tentação. A mulher não é o ela não é a vítima, ela é a tentação.
Ela é a Eva, a culpada.
Ela é o princípio de eu ter caído.
Amassando para pecado. Isso.
Não, e eu já ouvi muitas vezes isso, de quando é alguém importante, poxa, mulher, né? Mulher é foda, mulher é fogo, mulher... E isso tá enraizado na cabeça das pessoas.
Claro, totalmente. E esse negócio, você disse, essa cena de a vergonha mudar de lado, só vai acontecer quando o nosso lado for visto como o lado certo. Porque não adianta a mulher ela se colocar nesse papel de denunciar e chegar num órgão, né, que é responsável por receber a denúncia judicialmente falando e não ser bem acolhida.
Ser humilhada.
Que acontece com as... Você tem muita responsabilidade quando você escuta essas meninas, mas a gente também tem que ter, não só... Uma jornalista tem responsabilidade, que é uma mulher que se letrou e que acolhe essas meninas hoje, mulheres.
E competentíssima,
mas também os órgãos públicos, delegacias de mulher, policiais, todo mundo tem que passar por um letramento muito sério. E a mulher tem que... Não é assim, porque até quando, por exemplo, uma criança... Já estudei muito esse assunto, porque fiz personagens que passaram por isso. Quando a criança chega para os pais e diz, ai, aquele moço passou a mão em mim. Aí a primeira coisa que, se o pai e a mãe, a primeira coisa que disser for, você tem certeza? Acabou. Uhum. Ela já recua por vergonha. Porque ela está...
Ela se coloca em dúvida junto com a...
Não, porque se os próprios pais estão duvidando da filha, quem é que vai acreditar nela, entendeu?
Mas eu acho que tinha que ter um setor específico. Para mim, aqui no Brasil, ainda ia funcionar assim. Tinha que ter um setor específico com especialização de cada pessoa para esse sentido, porque não tem como você colocar uma pessoa comum que não é, no mínimo, humanizada para resolver isso,
com
entendeu?
Com certeza.
Tinha que ter, assim, desde a primeira denúncia policial que foi direcionada ao local para o primeiro acolhimento, à delegacia de mulheres, ao setor quando tem o julgamento, né? Quando chega a ser julgamento, porque tem cada juiz também, e juíza que fala umas coisas...
Mas,
no... última instância, cara, que acho que a pessoa pensa, por que que eu fui fazer essa merda de denunciar?
A Mariana Entendeu? Ferrer, né, gente, que humilhada, tem essa lei, foi humilhada no julgamento, pelo juiz, que usou esse tipo de estratégia misógina. E assim é sempre o desmentido e a culpabilização. Sim. Tipo, e por quê? Porque é naturalizado, porque o sistema, os homens, e até mulheres, às vezes, acham que é natural que isso aconteça e que é uma violência aceitável.
Muita gente nos comentários, no chat, fica, não, mas você, então, de novo nesse assunto? Olha, gente, nós vamos falar desse assunto sempre.
A vida inteira.
Infelizmente.
Enquanto até isso parar de existir. Até a sociedade brasileira como um todo e o mundo, isso é uma utopia que eu tô falando, encarar isso como deve ser encarado, como crime. Até que a nossa estrutura de sociedade mude. Então, assim, todas estamos juntas nessa. Se você tiver algum relato, se quiser compartilhar com a gente, se sinta à vontade, tá? Você, aqui é um lugar seguro. Você aqui vai estar muito bem recebido. Então, a gente vai seguir para um outro assunto, mas sem deixar de dizer o quanto isso, enquanto a denúncia e o quanto letrar as pessoas, se você é mãe, se você é pai, conversar com seus filhos desde muito cedo sobre o que é proibido, o que não é, onde não pode deixar ser tocado e ensinar que não existe segredo entre adulto e criança, não existe segredo, os pais têm que saber de tudo, sempre, tá bom? E agora vamos seguir aqui com outro assunto que também é super importante. A mulher passa a vida inteira ao lado do parceiro, dando apoio, base para o crescimento profissional dele. Vamos supor que ele morra antes dela. Que, na verdade, essa é a estatística, que as mulheres morrem mais tarde que os homens, né? Até hoje, a viúva recebe por direito metade dos bens e a outra metade vai para os filhos, caso eles existam. Mas está em discussão no Senado um projeto que prevê uma flexibilização dessa regra. Se esse projeto de lei passar, viúvos e viúvas teriam que ser explicitamente indicados no testamento para receber, junto com os filhos e netos, o patrimônio deixado pelo falecido. Imagina só, depois de uma vida inteira de dedicação e trabalho, trabalho não remunerado, a viúva pode se ver, de uma hora para outra, sem condições de viver dignamente. Vocês estão acompanhando?
Desamparada, né? Em desamparo. Gente, eu sou de uma família onde minha mãe é dona de casa.
Uhum.
Minha mãe, ela não pôde ter um ofício pleno de emancipação econômica, financeira. Só que isso vira tudo, né? Vira a vida dela. Muitas mulheres também que abandonam as suas carreiras para se dedicar aos filhos, que depois, quando voltam, já não conseguem se adaptar ao mercado de trabalho, porque ficaram 10 anos, 5 que seja, nosso mundo está mudando muito rápido. De repente, elas permanecem nessa vida, depois se separam, enfim, existem N casos. Mas os filhos continuam sendo tratados como uma prioridade. E agora vem uma lei como...
Retrocesso total.
Não, mas assim, quem é que tem uma ideia dessa? Eu tinha lembrado do meme, que Sara vai lembrar bem, porque também os homens morrem primeiro, né? Pra quem quiser saber por que os homens morrem primeiro, tá cheio de vídeo na internet por que os homens morrem antes, zoando um pouco o assunto. Mas enfim, é revoltante ver uma iniciativa dessa.
Ô Sara, você tá acompanhando isso de perto, né?
Não, eu tô. Eu fiquei pensando, gente, toda vez que uma mulher parece que vai alcançar um status maior de autonomia em qualquer sentido, vem um enviado do diabo, que não é nem o diabo, na verdade, né? O diabo tá lá quieto no canto dele.
É, coitado do diabo.
Mas usurpando o lugar de Satanás pra poder fazer algo que traga um retrocesso. Parece que a gente tá sendo punida. Tipo assim, ó, cada direito que vocês conquistam, ou cada autonomia que vocês acreditam que tem, nós vamos tentar tirar de alguma forma.
Os três.
É uma troca.
Não é um
Você
por
quer
um,
nós vamos tirar quatro. É tipo isso, né?
Um pra três, quatro.
É falta de castigo. É falta ativa dando uma surra de marmelo, de cansanção na bunda de quem inventou.
Mas tem os regimes de casamento também, né? Eu acho que tem os regimes de casamento. Comunhão parcial, comunhão total, comunhão universal,
separação total
e por aí vai. Então, e tem uma coisa que eu acho que é a roubada, que é outra coisa. Que é a roubada na qual as mulheres se metem quando elas se casam e, pelos mais diversos motivos, acabam virando donas de casa. E isso é, nas mais diversas classes, nas raças, nas mais diversas situações. Então, acaba que o feminismo... Eu tô aqui há horas querendo recolocar ou responder a uma coisa que você disse. Eu acho que isso vai acabar quando a gente tiver hegemonia feminista mesmo. E, de fato, direitos... femininos tratados como direitos humanos, porque a gente até hoje, você falou em sub-humano, né? A gente, as mulheres são. Então, só tem uma saída para as mulheres, aliás, que é uma saída também muito parcial, que é você ser dona de você, você não esperar nunca nada, nada, zero coisa de um homem, zero coisa de um homem. Uma mulher, se ela tiver o azar de ser heterossexual, ela tem que se lembrar que ela não pode esperar nada de um homem, nunca, nada nunca de homem nenhum.
Porque a verdadeira liberdade é a liberdade financeira.
Exatamente, então. No mundo liberdade de hoje, econômica, liberdade emocional, liberdade intelectual, liberdade total e... eu tenho umas amigas, por exemplo, que elas são casadas com homens, e elas ficam assim: ai, porque não dá pra conversar com ele? Eu sempre falo pra elas: amiga, homem não é pra conversar. Homem é pra gente fazer o que a gente quiser, mas assim, conversar, papo profundo, interessante, é com as amigas. Aí eu falo pra elas, eu sempre consolo: mas amiga, você tem a mim, você tem a várias amigas, porque você tá atrás de esperar de um homem que ele vai bater papo interessante.
E exceção tá não muito é regra, iludida. Né? E exceção não é regra.
Não, pode até ter algum aí que sabe lá. Mas assim,
vem cá, olha, para advogados.
O Ed, nosso
o Ed. Aqui, ele... O Ed, a gente tem um homem trabalhando aqui.
Ed, você é nosso.
E
nosso
ele. Fora ele o Ed.
Tem alguns, não é só o Ed, não.
Ele, ali, mascote.
Não, não. Ed, nós temos três homens.
Ed é nosso pet. Porque homem é pet, gente. Homem é pet.
Oi, Lili, cadê a Lili?
Eu tô brincando.
A Lili é quem manda nele, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Mas vamos continuar, o assunto aqui é sério. Para advogados e especialistas em direito patrimonial. Patrimonial, a pessoa está completamente confusa.
É praticamente
direito
isso.
Patrimonial. Essas mudanças podem tornar o testamento em vida ainda mais necessário para o planejamento sucessório. Não é succession, não, só para quem tem muito dinheiro, tá? Vamos ficar ligado. Mas não é da nossa cultura, porque existe um tabu. Se eu vou fazer um testamento, é sinal que eu vou morrer. E a morte é um tabu. Nós já falamos muito sobre isso aqui, né? Cris, o que, que você... Eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre testamento, sobre morte, sobre garantia de direitos.
Eu acho, mas aí também é isso. Tem pouca gente, proporcionalmente no Brasil, com esse acesso, né? Acesso à informação, ao conhecimento e à possibilidade de fazer um testamento. E quantas mulheres, como você falou muito bem, que nem sabem o que se passa nas contas do marido, que... se coloca nesse lugar, infelizmente se coloca, é colocada nesse lugar da dependência financeira e muitas vezes eu conheço casos de o marido morreu, a mulher já mais velha, que não sabe o que existe naquela conta. Então, muito menos que ela tem o direito de acessar, como acessar, quais são as contas. Então, eu acho que é isso, é um direito a menos, claramente, é um direito que... É uma perda de direito que afeta muito mais as mulheres do que os homens, porque a gente está numa estrutura em que os homens é que vão não só morrer antes, mas que estão construindo o patrimônio enquanto as mulheres estão cuidando da casa.
Para a vida,
ainda,
né?
Ainda, né? Ainda estamos nesse lugar.
Para poder cuidar da família. A gente para a vida para cuidar da família, né?
Então, num recorte de classe, aí a gente está falando de muitas, muitas milhares de mulheres, que, aliás, as mães solo no Brasil são a maioria, desassistidas, né? Desassistidas.
Mas vão... isso também é uma coisa... Eu vou falar uma coisa horrível. É óbvio que eu sou totalmente a favor de todos os direitos, de uma sociedade justa, digna, nananã, só que eu sou a favor da hegemonia feminista. E uma coisa que eu acho que é um alerta, que isso que eu falei antes é básico. As mulheres, mesmo... Eu fui mãe solo, já contei essa história. Assim, a gente não pode querer... A gente, quando vai ter filho... pelo menos mulheres de classe média, que tem um certo conhecimento da coisa... Realmente a gente vai ter que fazer muita terapia para saber que não vai dar para contar. Esperar. Então, e contar. Aí, claro, o cara pode ser um louco que resolve engravidar você, porque tem isso. Tem homem que engravida a mulher para aprisionar essas mulheres. E aí, para passar o resto da vida atazanando e atrapalhando a vida dessa mulher. Eu acho que isso também existe. Homens que aprisionam mulheres dentro de casa. E eu tô falando isso pra dizer o quê? Precisamos avançar num grau mais profundo de consciência. Uma coisa é lutar por direitos. Sou a favor de todos os direitos para as mulheres.
Não
e precisa. O outro nível... Não, eu acho que isso é óbvio. Tem que ser mantida essa lei, porque as mulheres... Essas mulheres dessa geração, e a nossa também... Óbvio, elas precisam ter amparo e ter dignidade e ter direitos assegurados, óbvio. Mas ao mesmo tempo, num grau mais avançado de consciência, as mulheres têm que aprender a romper com o patriarcado e tipo, isso implica que a gente vai ter que ser dona do nosso nariz, inclusive com o ônus. O ônus. Eu já contei pra vocês, um dia minha mãe se atravessou na frente do meu pai, meu pai uma vez na vida fez assim pra mim, só isso que ele fez. Coitado. E a minha mãe chegou, se atravessou na frente dele e disse assim, os filhos são meus. Aí eu entendi muita coisa, sabe? Entendi que ali tinha um jogo de poder tremendo e que a minha mãe, que era uma mulher que... A minha mãe, quando ela era casou com meu pai, ela tentou matar meu pai, sabia?
Nossa!
O meu pai foi salvo pela família dele. E depois ele ficou pianinho o resto da vida. Sabe o que ele tinha feito de errado? Ele tinha ficado puto com o café e jogou o café, tipo assim, jogou a xícara de café na pia.
Mas olha, tá vendo?
Mas olha, minha mãe quase matou ele.
Se ela não tivesse feito isso, ia se aumentar o grau, né?
Não,
ele
jogou
o café dela na próxima vez.
Então, mas eu tô contando essa história também porque a gente conta histórias das nossas vidas aqui pra divertir, pra ser ilustrar, interessante, pra ilustrar, né? Sabe lá? Mas tô querendo dizer assim, gente, a gente precisa aprofundar nosso grau de consciência pra saber com o que a gente tá lidando. O patriarcado é um sistema simbólico de culpabilização das mulheres, de violência contra as mulheres em todos os níveis. A gente está falando aqui da violência patrimonial, econômica,
sexual,
institucional. E são todas, tudo isso porque tem um negócio chamado contrato sexual. E isso precisa ser melhor compreendido em outra hora.
E esse vai ser o assunto do nosso próximo programa, porque o programa acabou, infelizmente, está no nosso horário, mas eu quero aproveitar para agradecer demais a sua presença aqui. Volte mais vezes. E olha, recomendo todos os livros e o Audible, o Silenciadas, para que vocês acessem e assistam. A matéria da Piauí, que fala das meninas cantoras de Petrópolis. O seu trabalho é de extrema importância. Estamos juntas com você. O que você precisar, o nosso programa está à sua disposição, Cris.
Obrigada, Ju. Obrigada, a conversa foi ótima. Obrigada pelo espaço. Obrigada a vocês. Todas por sempre amplificarem esse assunto, esse tema, a importância desse tema. Eu acompanho e já vi vocês falando de mim aqui. Voltarei sempre que vocês quiserem. Foi uma delícia.
Obrigada. E agora, valeu, vamos muito. De quê? Vamos de Açucena cantando. Não vou falar o que ela vai cantar ainda não, que é surpresa. Porque antes da Açucena cantar, eu tenho um recado pra vocês. Estreia uma nova série documental original ICL no dia 28 de junho, às 8 da noite. A exibição vai ser seguida de um debate ao vivo com Eduardo Moreira, Elô Vilela e Luiz Costa Pinto. A série se chama Orçamento Secreto, Denúncias do Maior Esquema de Corrupção do Brasil. Garanta seu ingresso em iclconversar.com.br. E lá... Ah, não esqueça também, para você continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Isso aqui não é propaganda de Beth, não, tá? Ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp. Você vai receber o link para assistir o nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Agora, senhoras e senhores, ela, nossa musa, Açucena, cantando Tom Jobim.
E Dolores Duran.
E Dolores Duran. Duran. Ah, peleleca.
Sabia?
Vai lá, Açucena.
É de manhã.
Mais baixo, tá vendo? Só puxa lá em cima.
Você hoje tá colombiana. Você voltou, né? da Colômbia com a salsa aqui, ó, meu amor.
É de manhã. Vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz essa canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz essa canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri, pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. O sol.
Até semana que vem. Um beijo. Obrigada, Cris Phoebe. Aplausos.
Esperança.
2026 é ano de eleição. E os políticos vão ficar desesperados quando souberem que no dia 28 de junho o ICL vai exibir os primeiros episódios da série documental Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil. Uma série documental que vai mostrar para as pessoas para onde foram os mais de 150 bilhões de reais destinados de uma maneira absolutamente opaca para os deputados e deputadas, senadores e senadoras da República. O que vocês vão ver não é nada menos do que uma bomba, com certeza. Depois desse documentário, alguma coisa vai ter que ser feita. Um abraço e até o dia 28.